Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, exatamente agora 10 horas, 1 minuto, 46 segundos, aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica, como sempre aos domingos, está aqui o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, né? Hoje ele está com uma bem diferente, azulada, assim, cheia de estampas. Ô Pedro, sabe o que eu descobri no Japão? A gente já sabia, né? As camisas são havaianas, mas elas são confeccionadas na ilha de Okinawa, no Japão. Porque no Hawaii tem muitos imigrantes japoneses. Então a tal da camisa havaiana, na verdade, ela vem de Okinawa. Só que descobri lá em Okinawa que a China também está fazendo essas camisas espalhando pelo mundo. Então, embora ela se chama camisa havaiana, ela vem do Japão e agora está sendo distribuída em muitos lugares pela China. Vai que essa daí que você está é chinesa, hein, cara? A gente achando que era do Hawaii, né? Bom, Pedro está contente ali, dei uma caneta para ele que eu trouxe do Japão. Aliás, o Pedro, essa semana distribuiu um monte de canetas que eu ganhei no Japão. Uma foi para o Tomás, outra para o Euri, outra para a Viviane, a outra para a Rosa. Saí distribuindo as canetas porque eu ganhei um monte lá no Japão. Bom, pessoal, vamos lá. No programa da última quinta-feira, eu tinha retornado um dia antes do Japão e aí fiz o programa que vários de vocês escutaram com um texto que eu escrevi no saguão da rádio e que eu passei aqui imediatamente. Eu vou digitar esse texto amanhã ou depois, será postado lá no meu Instagram para quem quiser ler o texto já ordenado direitinho. E tem os relatos da viagem para o Japão, porque todas as vezes que eu faço essas viagens, eu trago relatos das coisas que eu vejo lá e procuro compartilhar como forma de esclarecimento espiritual dos lances extrafísicos, porque isso faz parte da maneira didática de passar informação. Contar uma coisa que você viu, algo ali, dá uma ideia dos mecanismos extrafísicos de como esses fenômenos anímicos e mediúnicos ocorrem. Então, eu tinha comentado na quinta, olha, eu vou deixar os relatos para o próximo programa. Só que, veja, esses relatos tão difíceis de sair. Eu chego aqui bem cedo, cerca de uma hora antes, sento ali no saguão da rádio, como vocês sabem, eu sempre conto, coloco meu fone de ouvido, eu venho ouvindo música no metrô, então venho ouvindo uma seleção de bandas de rock progressivo que eu gosto, bem variadas. Cheguei aqui, cumprimentei o Pedro, sentei lá e aí coloquei para tocar duas músicas de um artista americano chamado Davol, que durante a década de 80 e 90 fez muitos trabalhos New Age. Eu tenho todos os trabalhos dele, e é trabalho instrumental eletrônico, muito bonito. E tem um CD dele que eu adoro, chama-se Mystic Waters, Águas Místicas. Vocês acham no YouTube, Davol Mystic Waters, né? Águas Místicas. E tem duas músicas que eu gosto, a faixa número 3 e 8, que eu deixei isoladas, estava escutando ali, né? Com o meu iPod antigo, escutando ali, está tudo preparado aqui, os relatos do Japão anotados para compartilhar com vocês, quando eu notei no saguão da rádio uma energia cinzenta, sabe? Como se fosse uma sujeira no ar, uma coisa cinzenta assim. E é claro, aqui é uma rádio, pessoas passam aqui pelo saguão da rádio aos montes, né? Fora que o saguão do prédio são milhares de pessoas todos os dias, porque aqui no prédio da rádio existem várias rádios, uma por andar, a Rádio Alfa, a Rádio 89, a Kiss FM, então é uma por andar, é muita gente. E aqui no saguão da rádio passam centenas de pessoas também por dia. É claro, tem dia que o ambiente está melhor, dia que está mais ou menos, mas às vezes tem dia que fica pesado, vai saber o que rola aí na aura das pessoas variadas. Entram pessoas aqui no saguão que eu estou falando, que não são somente apresentadores, são entregadores de material, gente que vem visitar a rádio, gente que vem sendo para ser entrevistada. Então, eu notei essa energia, eu falei, deixa eu dar uma limpadinha, já que eu estou aqui, né? Que eu faço? Então, para compartilhar com vocês, eu acendi uma bola de luz branca brilhante, centímetros acima do chakra coronário, o chakra do alto da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, que é uma metáfora yogi, significando que é como um fulcro de luz, uma flor em botão de lótus que abre suas pétalas a partir do poder da luz para se comunicar, entrar em comunhão com o jardim das estrelas, que é o universo, numa expansão da consciência chamada no yoga de Samadhi, que é o oitavo passo dos oito angas de yoga do Patanjali. Então, eu formei uma bola de luz ali brilhante, viva como um sol de luz clarinha, vibrando assim, chispando, queimando bem forte pelo poder da vontade, e comecei a prestar atenção na minha aura e começo a dilatar de dentro para fora. Quando eu falo dilatar, pessoal, energia é movimento, tá? É atividade. O que os gregos chamaram energia, o hindu chamou de prana, o chinês chamou de chi, o japonês chamou de ki, o europeu chamou de fluido vital. Tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, energia é movimento. Quando vocês imaginarem a aura, ou tentar visualizar, ou um chakra, ou passar energia, você tem que colocar movimento, vida, eletrifica aquilo, senão você só cria um recorte mental. Eu estou aqui de frente com o Pedro. Se eu estender minhas mãos para passar energia para ele, vocês vão imaginar uma energia em movimento indo até ele ou uma energia parada no ar? É claro que uma energia em movimento, né, Pedro? Pedro, se eu te peço assim, concentra no seu chakra frontal uma esfera de luz dentro da testa como um sol. Você vai visualizar um sol vivo e pulsante ou um sol congelado e parado na testa? Um sol vivo e pulsante. Então, a técnica clássica que durante muito tempo, na área ocultista, de forma esotérica, claro, isso ficou seguro durante muito tempo, para que as populações não soubessem disso, porque não era uma época antiga de abrir isso. Só que hoje é, tanto que nós temos programas aqui na rádio, um monte falando de temas em aberto. Então, tudo que vocês imaginarem ou visualizar, coloca energia. Então, eu imagino de dentro, visualizo uma luz fluindo de todas as partes, como se fosse um campo luminoso que eu inflo, eu distendo ele com energia, como se fosse um campo energético, elétrico, distendido pela vontade em camadas, com calma, né? E aquela esfera de luz em cima e aquilo fluindo. Eu comecei a fazer isso. E aí usei um mantra que eu gosto muito, que na última quinta-feira eu comentei com vocês, que é o Om Namah Shankaraya, evocativo do Deus Shiva, o transmutador, senhor das energias no contexto hindu. Shankara ou Shankara é o senhor da compaixão, aquele que abençoa, o senhor que traz as bênçãos. Então comecei a pensar Om Namah Shankaraya, aquela bola de luz acima do meu coronário, minha aura expandindo com sentimento bom e energia, e esse mantra aqui em mim, no meu chakra frontal, vibrando com calma. E eu então, o que eu penso? Ao pensar em Shankara, que é Shiva, Om Namah Shankaraya, eu penso que o meu campo energético se torna um campo de bênçãos, porque está dentro da vibração de Shankara, que é Shiva. Então penso que a minha própria aura é um campo de bênçãos abençoadas por Shiva, irradiando e abençoando a todos. E aí lentamente o ambiente foi ficando clarinho, normal, já energizado, limpo, lavado espiritualmente. E aí, pessoal, para arrematar, ainda tinha uns minutos, eu troquei no iPod e coloquei uma música que eu já comentei com vocês tantas vezes aqui, que é uma das músicas que eu mais gosto na vida. É uma música do artista mineiro Marcos Viana, o Marcos é com U no final, Marcos Viana, que se chama A Divina Voz. Ela é evocativa da atmosfera do Krishna. E procurem no YouTube, ó, Marcos Viana, com U no final do C, Marcos Viana, A Divina Voz. É emocionante, é uma das músicas que mais me inspira. Então comecei com o mantra do Shiva ali, escutando duas músicas do Daval, do CD Mystic Waters, e depois arrematei com Marcos Viana, músico mineiro brasileiro, A Divina Voz. Então aí dicas de músicas boas, se vocês quiserem coisas bem inspiradas para ouvir. E aí deu o horário do programa, eu vim para cá, estou narrando para vocês, porque ao narrar, observa bem, que eu estou fazendo? Eu estou ensinando uma técnica para vocês, que é: visualize uma esfera de luz viva, elétrica, cheia de calor e vida, e expande a sua aura tranquilamente. O mantra, se quiser, é opcional, porque aí vai de cada um. Eu uso um mantra que toca o meu coração na vibração que eu tenho afinidade. E aí a aura expandiu, ficou muito legal. Quando eu conto esses relatos, os objetivos são dois: esclarecimentos, porque vários de vocês também têm essas experiências, e escutando alguém com segurança e abertura falar disso, dá firmeza para vocês nas experiências de vocês. E segundo, ensinar uma prática. Está aí então a primeira parte do programa, excepcionalmente no lugar dos relatos do Japão, eu já estou passando para vocês a essa pequena prática, que pode ser feita por qualquer pessoa em condições normais, e principalmente para vocês que são curadores, curadoras, médiums, sensitivos, projetores extrafísicos, que naturalmente trabalham já, cada um do seu jeito, é claro, com a sua maneira, trabalhando com suas próprias bioenergias, e cada um tem seu jeito. Eu posso tranquilamente fazer pela vontade um estado vibracional, expandir minha energia, eu posso fazer, mas eu vou muito do que eu sinto na hora, sabe? E eu tenho um coração meio devasso, viu, Pedro? Às vezes eu lembro do Buda, às vezes do Krishna, às vezes de Jesus, às vezes da Kuan Yin, sabe? A mãe divina, eu não tenho fronteira, cara, é o que vier na hora. E se eu não lembrar de nada, eu irradio eu mesmo. Então, o importante é que uma luz maior possa fluir, seja espiritual, seja humana, mas que alguma coisa possa trazer brilho para a gente, consciência e essas coisas boas que ajudam a todos nós a atravessar a difícil jornada de estar encarnado mais uma vez na Terra, enfrentando um meio caótico, mas a gente tem recurso interno que dá para fazer, tá bom? Bom, pessoal, a outra coisa aqui que me fez alterar a programação dos relatos do Japão, e é claro, às vezes eu comento, olha, o próximo programa falar nisso, rola algo, eu empurro para o outro programa que eu tinha programado. É normal, vocês que escutam o programa já estão acostumados. Eu não vou pegar uma vivência dessa que eu acabei de ter e empurrar para outro domingo e explicar tecnicamente. Não, eu gosto de explicar quando ocorre. Aquilo está quente, aquilo está fazendo parte de mim mesmo naquele momento. Aquilo vai com a luz do momento. Por isso que muitas vezes eu alterno e troco, mas nunca vou deixar de falar o que eu prometi de falar. Só que às vezes eu empurro para o programa seguinte em função dessas coisas de última hora que acontecem. Bom, ontem, sábado, eu estava de folga porque eu cheguei do Japão e o fuso horário lá é 12 horas à frente. Eu ainda estou me adaptando a esse fuso. E aí, ô Pedro, me ajuda aqui com o tempo. O áudio tem 9 minutos, vai dar 23, né? Então dá para eu falar 2 minutos antes do áudio. Ele está com 11? Tá, então eu vou ter que fazer diferente. Ontem, então, eu estava em casa de folga, me recuperando ainda do fuso horário. Leva 3, 4 dias para voltar o metabolismo ao normal. Eu, então, fiz uma gravação para registrar um encontro, uma vivência que eu tive com um médium brasileiro que está desencarnado, e eu gravei num áudio. E eu quero reproduzir para vocês aqui comigo ao vivo. Gente, se puder, fecha os olhos e escuta. Sou eu relatando imediatamente assim que aconteceu, porque vai trazer para vocês também um complemento bom para o que eu acabei de falar. Então, vou deixar o áudio falar por si mesmo. Estou aqui assim que acabar, viu, Pedro? Assim que acabar, você já emenda a vinheta direto por causa do horário, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Se puder fechar os olhos e escutar com muita calma, pode ser que alguma coisa legal possa passar para vocês, tá bom? Vamos lá, Pedro.
Olá, aqui é o Wagner Borges falando. Hoje é dia 16 de maio de 2026. Estou aqui no meu apartamento, exatamente agora 8 horas e 53 minutos. E eu estou fazendo essa gravação rápida aqui no meu celular para registrar um acontecimento espiritual de ainda agora, enquanto ainda está bem fresco na minha mente. Ontem à noite, eu dormi bem cedo, eu acabei de voltar da viagem do Japão e ainda estou com o fuso horário meio desregulado. Então ontem me deu sono muito cedo, eu fui dormir, acordei, fiquei acordado depois a madrugada inteira, estou com o horário todo invertido no metabolismo, E quando foi de madrugada, por volta de umas 3:30 da manhã, eu fui novamente me deitar, virei para o lado direito, fechei os olhos, e aí desceu um facho de luz na minha frente, mentalmente, eu estava de olhos fechados, um clarão, é aquela coisa da clarividência, está tudo escuro no quarto, e há um clarão dentro da sua testa, aparece uma luz ali, e aí, isso para mim é comum há muito tempo, eu comecei a ver essa coluna de luz em frente, e dentro dessa coluna de luz plasmou ali o rosto de Jesus, luminoso. Claramente eu sabia que aquilo era uma formação mental, uma forma pensamento, emanada por alguma inteligência espiritual superior, porque a energia que eu sentia não deixava dúvida, energia não deixa dúvida, quando a procedência é do alto, você sabe pela qualidade da energia, o amor que você sente, claramente uma manifestação celeste, né, descendo ali na minha frente, e aquilo ficou por um instante, e eu caí no sono, observando essa imagem, apaguei, e acordei agora de manhã, com uma rememoração meio nublada, de ter conversado com alguém ligado à atmosfera dos ensinamentos de Jesus. Claramente, havia essa reminiscência, mas eu não tinha a nitidez, né? Estava difuso na minha mente. Eu então me sentei aqui no sofá da sala, fechei os olhos e procurei harmonizar minha mente, meditar um pouquinho, para ver se eu conseguia fazer o download, vamos chamar assim, da mente para dentro do cérebro, para eu poder entender direito o que, que eu estava sentindo. Quando, de repente, abriu aquela luz na minha testa novamente e desceu uma coluna de luz branca, brilhante, só que dessa vez sobre mim, entrando pelo chakra coronário, pelo alto da cabeça, uma coluna larga de luz clarinha, desceu e então meu chakra coronário, como se destapasse, se abrisse, deu um clarão e eu comecei a ter clarividência pelo topo da cabeça, não pelo chakra frontal. Então, pelo alto da minha cabeça, eu via mentalmente em outro lugar um homem. Na mesma hora o reconheci, foi um médium que trabalhou muito bem aqui na Terra, não vou declinar o nome dele aqui, porque vocês sabem que hoje em dia as coisas são tão conturbadas que só gera polêmica esse tipo de coisa, porém estava ali aquele homem vestido de terno, um médium que ajudou a muitas pessoas aqui na Terra, fez um trabalho muito bom. E ele então estava ali de frente e o chakra frontal dele aceso com a mesma luz branca que eu via de madrugada. E aí eu entendi que era ele projetando a energia desde ontem de madrugada para que eu entrasse na sintonia dele, para que ele falasse comigo, para que ele passasse a ideia que ele queria ventilar para mim, né? Ele gostava muito de mim, gostava do meu trabalho. E atrás dele havia um homem alto, de quase 2 metros, calvo, barbudo, vestindo uma bata branca. Ele parecia um daqueles mestres gregos antigos, ou um daqueles mestres lá atrás hebraicos, né, do judaísmo antigo. Mas não era nada disso, é só a minha maneira que eu pensei na hora. Barba branca, vetusta, alto assim, um ser superior. E aí este médium falou para mim, ele é meu amigo há mais de 1000 anos, só que ele sempre trabalha nos bastidores, ele nunca aparece. O trabalho dele é espiritualmente elevado, sempre de inspiração, de influência, e eu tentei contactar você para que você se torne amigo dele também, para que você entre na sintonia, para ele também projetar coisas para você no seu trabalho, né? E, Wagner, continua o que você está fazendo, eu estou acompanhando, trabalha com dedicação, continua firme e segue em frente, porque isso é muito importante para você, para todo mundo que entrar em contato com o seu trabalho, para que cada vez mais você trabalhe com afinco, dedicação e muita força na jornada, porque o plano espiritual sempre apoia aqueles que trabalham com a verdade, com a luz, e que sabem que são aprendizes do Eterno e de que o dono do trabalho de todos é Deus. E aí, eu aproveitei esse contato e perguntei a ele sobre três pessoas que trabalharam com a parte espiritual aqui durante anos, que eu conheci e que hoje estão no plano espiritual. Perguntei porque ele também conheceu essas três pessoas. E ele então me falou: tal pessoa está seguindo os passos dela, do jeito dela. A outra pessoa está seguindo os passos dela, do jeito dela. E a outra pessoa está seguindo os passos dela, do jeito dela. Assim como você está seguindo os passos da sua vida, do seu jeito. E Jesus está nos passos de todos, porque é sempre Ele inspirando a jornada espiritual daqueles que são médiuns e que trabalham com seriedade nas coisas do Espírito. E aí ele falou assim: imagina, Wagner, como um cavalo branco, né, que você monta nele na direção de um determinado local, e esse cavalo vai levando a você e você vai fluindo no trotar dele, indo na direção de algum lugar. A sela que você coloca nesse cavalo é da sua escolha, do seu jeito. As ferraduras que você colocou nas patas do cavalo, você escolheu também. Então, esse cavalo, com você sentado, ou qualquer um que trabalha com essa área sentado nele, é a espiritualidade. Sem o cavalo, você não vai ter como ir até o alvo. Vai demorar muito, o cavalo vai acelerando e levando a você. Esse cavalo é a espiritualidade. Agora, a sela que você colocou é sua e as ferraduras você escolheu. E espiritualidade é assim, é o que nos impulsiona para frente. Mas cada um coloca o seu jeito, sua maneira de ser. E o importante é que o cavalo esteja em frente e que você esteja montado nele sempre em frente, né? E é isso que é a espiritualidade. E o dono de tudo isso, de você, do cavalo e de tudo, é sempre Deus, que é aquele que inspira o trotar do cavalo, inspira você a estar em cima. O importante é trabalhar, servir e ajudar. E arrematou dizendo: o amor é a grande lição. E eu fiquei aqui e vendo ele feliz, o chakra frontal dele branquinho, brilhante, aquele ser alto atrás dele, silencioso, daqueles mestres bem reservados, clássicos, ali. E ele falou comigo: eu estou no momento num trabalho de cura. Eu estou daqui com ele, irradiando energias para trabalhadores de curas encarnados no mundo, médiuns também, assim como um dia eu fui, assim como você é também. E estou concentrado nisso aqui, mas eu aproveitei essa janela espiritual que Deus permitiu para comunicar-me com você, e que bom que você conseguiu acessar. Pensa nisso, nesse facho de luz, esta energia de Jesus, pensa nesse mentor espiritual aqui, que também quer ser seu amigo. E isso só vai acrescentar dentro do seu trabalho, que é sempre de expansão de luz, de espiritualidade, de forma aberta. E eu gosto muito de você. Segue em frente, meu irmão. Então foi isso que eu captei. E agora estou gravando para registrar. Me desculpem não contar o nome da pessoa, porque vocês sabem hoje da complicação e polêmica que dá. E não adianta ficar especulando nada, quem é, porque isso é uma besteira danada. Forma, nome, o importante é o conteúdo das ideias. E como vocês sabem, eu trabalho de mente aberta, eu não sigo linha nenhuma criada pelos homens. Eu vou seguindo o que a espiritualidade vai projetando e está tudo muito claro para mim, que eu só sou um pequeno trabalhador espiritual, uma pequena engrenagem no imenso mecanismo da espiritualidade, da vida universal. Sou uma pequena centelha, assim como vocês também são. Eu tenho exatamente a consciência do meu lugar, pequenininho, no imenso trabalho espiritual, e eu só agradeço a oportunidade que Deus me dá de estar trabalhando com a parte espiritual e sendo muito feliz, tranquilo, com este trabalho que eu sei que não é meu e que eu estou pegando uma carona espiritual, seja com Jesus, Krishna, Buda, Kuan Yin, Maria, sei lá. Eu não estou ligando para rótulo, para nada. Imagina, tantos anos trabalhando, a mente só vai abrindo, o coração só vai abrindo, e eu sei que há uma luz superior em tudo, um grande amor, e eu não espero nenhuma rotulagem, nome de nada. Eu só espero é ser feliz no trabalho, porque é o que realmente me deixa muito bem comigo mesmo e que tem me ajudado a caminhar bastante nessa vida. Agradeço aí a ele por ter me contactado, agradeço ao alto aí por tudo, e tá aí a gravação, quem sabe possa passar uma vibração legal para vocês que estão me ouvindo. Eu estou escutando uma linda música aqui de fundo, do artista inglês Philip Chapman. É um CD chamado Dream Maker, e muito bonito, eu sempre usei ele em trabalhos de energia. É o que está tocando de fundo. Eu vou deixar mais tocando mais um pouquinho, e agradeço a vocês por estarem escutando esse áudio. Paz e luz para vocês.
Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos aqui nos 95.7 aqui da Rádio Vibe Mundial, na parte técnica nosso amigo Pedro, programa aqui ao vivo. Vamos para o segundo bloco. O Pedro me pediu para deixar as linhas de telefone abertas, já estão 11-3171-0221, 11-3171-0221 e 11-3262-4490, 11-3262-4490. Podem ligar para cá caso queiram fazer alguma pergunta, só pedindo sempre, dentro dos temas espirituais que eu trabalho aqui. Eu não tenho como dar orientação individual nem consulta particular, é no sentido geral de informação dos temas que eu abordo aqui. As linhas estão abertas, é só vocês ligarem, o Pedro filtra ali, passa aqui para mim, eu respondo de bate-pronto. Enquanto ele vai fazendo isso ali, pegando as ligações, deixa eu pegar aqui um caso que eu quero narrar aqui para vocês. Espera só um instantinho que ele está já com a pessoa na linha. Vamos lá, quem está falando?
Professor Wagner, Márcia de Belo Horizonte, bom dia.
Bom dia, Márcia, né?
Isso.
E vamos lá, Márcia, alguma pergunta?
Sim, eu queria... primeiro, adorei ouvir essa canalização. Eu senti, assim, uma vibração na minha cabeça. Estou sentindo um pouco, sabe? Eu adorei.
Que bom.
Ótima.
Que bom.
Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença entre sonambulismo e um sonambulismo que eles falam no espiritismo?
Ah, tem diferença, sim. Tá, vamos lá. O sonambulismo, o primeiro ponto é aquilo que é estudado pela medicina. Uma sim. Condição de um estado alterado durante o sono, em que a pessoa está sem a consciência da vigília física, porém o corpo dela se movimenta a partir das imagens mentais ou do que ela está sonhando. O metabolismo dela não está tão relaxado como no sono profundo, embora as ondas cerebrais dela estejam na condição do sono. Ela levanta e se movimenta, que é o sonambulismo clássico, muito comum em criança, até chegar na altura da puberdade, porque a criança ela tem a mente muito excitada, muito imaginativa. Quando chega na altura da puberdade, para uma criança com sonambulismo, a puberdade é toda uma transformação hormonal, de estar se virando adolescente para depois virar o adulto. Então, nesse momento, há uma excitação energética muito grande na parte hormonal do corpo, e as energias da base da coluna, onde está o chakra básico, ficam muito ativas, porque se refere ao corpo humano e à transformação de uma criança passando por uma transição para a adolescência. Então, esse é o sonambulismo clássico. Tá. Sim. Existe o segundo tipo de sonambulismo que você vai encontrar na literatura de saídas do corpo, que é o sonambulismo astral. Veja, o sonambulismo físico é a pessoa se movimentar sem ter consciência. O que é o sonambulismo astral? Uma pessoa tem uma saída do corpo inconsciente, o corpo espiritual dela se locomove até determinado lugar que ela dormiu pensando, só que ela está sem consciência fora do corpo. Ou seja, ela está se movimentando fora do corpo sem consciência. Igualzinho o sonambulismo no plano físico, é a pessoa se movimentar sem consciência. Então, quando alguém está fora do corpo inconsciente, se locomovendo por automatismo, isso sim. Ganhou o nome de sonambulismo astral. Onde você pode encontrar esse tipo de informação? No livro Projeção do Corpo Astral, dos autores Sylvan Joseph Muldoon e Hilliard Carrington, um livro que eu sempre cito aqui de referência, publicado na América do Norte em 1929 e na década de 1970 publicado no Brasil pela editora Pensamento. atualmente está esgotado, mas você acha em sebo facilmente. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, ali o autor, Silvan Josep Muldoon, foi o primeiro a cunhar a expressão sonambulismo astral, que posteriormente outros autores na área de saídas do corpo passaram a chamar de sonambulismo extrafísico. Agora, o terceiro tipo de sonambulismo, que é o que você comentou. Na literatura espírita inicial do século XIX, levando em conta que o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, foi lançado em 1857, posteriormente o Livro dos Médiuns, o Evangelho e todo o Pentateuco espírita clássico, então se fala, principalmente no Livro dos Médiuns, eventualmente no Livro dos Espíritos também, sobre uma espécie de sonambulismo mediúnico. Reparando também que no Livro dos Espíritos, capítulo 8, se chama Emancipação da Alma. Emancipação é libertação, que é a saída do corpo no contexto espírita. Está no capítulo 8 da pergunta 400 em diante. Então, Allan Kardec, em contato com os espíritos através dos médiuns, foi informado sobre uma situação em que alguém com características mediúnicas entrava num transe sonambúlico. Veja, totalmente diferente do sonambulismo material, totalmente diferente do sonambulismo fora do corpo. Um sonambulismo que é um estado alterado, um transe anímico mediúnico em que a pessoa começa a perceber níveis extrafísicos. É isso que você comentou na área espírita, o que é chamado de sonambulismo pelo lado mediúnico. Existe um quarto tipo de sonambulismo que é comentado dentro da área de estudos de magnetismo. Eu tenho amigos que trabalham com passes magnéticos, inclusive aqui em São Paulo, um ótimo passista magnético é o Dr. Gustavo, meu amigo Luciano, que está na França, tem um grupo de magnetismo lá também, muito bom. Então, através de passes magnéticos, uma pessoa pode entrar num estado alterado, né, e de repente ficar sem a consciência, mas não está dormindo, e entrar num transe que foi chamado de sonambulismo magnético. Então estou te dando quatro possibilidades para você ter uma ideia de que esse termo sonambulismo aparece com quatro variações dependendo da área que cita isso. Deu para clarear, Márcia?
E eu estou lendo esse livro que você falou aí também, porque eu já tinha ouvido falar, você já tinha falado nele, né? E eu estou lendo um livro sobre magnetismo também, que eu acho muito interessante.
Então é isso.
Te agradeço demais e queria saber, assim, você não tem nenhuma possibilidade de vir a Belo Horizonte, dar nenhum curso?
Não tem, Márcia, porque é o seguinte, a última vez que eu estive em Belo Horizonte foi no início de 2020, antes da pandemia. Eu ia a Belo Horizonte uma ou duas vezes por ano. Acontece que depois da pandemia, os grupos se desfizeram, as pessoas se mudaram, então o pessoal que organizava lá acabou saindo, né? E ninguém mais organizou. Então muita gente manda no meu Instagram convite para palestra e curso, mas não consegue organizar. E aqui em São Paulo é uma multidão de gente. E aí eu não tenho como ir para um lugar onde eu não estou, eu não tenho como organizar, e para um grupo às vezes pequeno, eu deixo um grupo muito grande aqui em São Paulo. Mas se tiver um grupo grande aí em Belo Horizonte que quiser organizar, dá para fazer. Manda mensagem lá no meu Instagram, @WagnerDeloyBorges. Mas alguém que organize. Não dá para fazer um grupinho pequeno, eu deixo muita gente aqui. Eu adoro ir aí em Belo Horizonte. Aí na Praça 7 tinha uma loja de disco muito boa que eu ia. Eu ficava muitas vezes hospedado no bairro da Savassi e num hotel ali da Praça 7 também. Então, quem quiser organizar, né, já que tem um grupo, tem um lugar e que possa veicular, eu posso ir, mas depende aí das possibilidades, tá bom, Márcia?
Consigo fazer isso. Muito obrigada, viu? Excelente, adoro te ouvir. Muito obrigada.
Então tá, obrigado por você ter ligado, tchau. Márcia. Pedro, vamos lá. Quem está falando?
Alô, bom dia, professor Wagner. Tudo bem? Adolfo, de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Opa, vamos lá, Adolfo. Pode falar.
Como é? Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, primeiramente gostaria de agradecer muito o seu trabalho aí, realmente é uma iluminação e até uma emoção estar falando com o senhor. Eu sou muito dedicado nos estudos e aprendi muito com os livros do senhor, inclusive dos Pretos Velhos, né?
Ô, esse livro é lindo!
Professor, a minha dúvida hoje, a gente vive num mundo muito conturbado, né? Energeticamente falando, eu gostaria de pedir uma recomendação do senhor de técnica ou aprendizado energético, né, para a gente trabalhar mais nossa energia e melhorar a nossa frequência. Eu sou médium de cura, né, e gostaria de saber mais se o senhor tem alguma indicação ou recomendação a respeito disso.
Olha, essa prática que eu comentei aqui, que eu estava fazendo no saguão da rádio, é excelente se você fizer todo dia um pouquinho. Você acende uma esfera de luz acima da tua cabeça e de dentro para fora expande a tua aura vibrando por alguns minutos. Cara, isso reforça o teu campo energético. Se você fizer isso antes de sair de casa, você ficar com a aura firme para te proteger de dia, e se fizer um pouquinho quando voltar para casa, depois do trabalho, toma um banho, antes de jantar, tira uns minutos e faz isso de novo. Se você fizer isso todo dia por um mês, você vai notar que você se sente mais forte para filtrar as energias do dia a dia, que são caóticas, cara. E nós estamos na humanidade, não dá para nenhum de nós fugir disso. Nós não estamos dentro da caverna do Himalaia isolado, nem dentro de um templo na floresta ou embaixo da pirâmide. Nós estamos na cidade, vivendo em sociedade, você aí no sul, eu aqui em São Paulo, e a gente interage com pessoas no dia a dia, e existem trocas energéticas, e às vezes a aura da gente fica meio zoada por causa do contato com diferentes energias. Se a gente estivesse num plano superior, a gente teria contato com seres de luz e a nossa aura ficaria só luminosa. Mas nós estamos na Terra e aqui tem altos e baixos, e não é só dos outros, não. É também da gente. Muitas vezes a energia da gente está zoada, não é porque alguma coisa de fora entrou, é porque a gente está zoado. E aí é que entram esses recursos, para que a gente melhore rapidinho e fique no normal da gente. Isso aí é legal. E se você puder, dá uma olhadinha no trabalho da cura prânica do mestre Shoa Koksui. Na internet tem muita coisa. Na área da cura prânica tem muitos exercícios de chakras, de mãos de luz, que podem contribuir para você como médium. Vai somando esses recursos, cara, de mente aberta, e usa bem aí na tua mediunidade, faz o bem com isso. Tá bom, Adolfo?
Tá joia, professor. Te agradeço muito. A gente, como trabalhador, a gente acaba absorvendo muita coisa, sim, né? Sim. Passando
faz parte
por muito aí. Então, mas é parte do nosso trabalho também, né? Então,
faz parte, gente... cara. Olha, isso aí dignifica muito você estar encarnado aqui na Terra e fazer um trabalho desse. Só você que está fazendo e os mentores que te ajudam é que sabem o que que você está fazendo. Não espera reconhecimento de nada nem de ninguém. Simplesmente faça seu trabalho, atravessa essa encarnação aí com essa luz dentro. Faz o teu melhor entre altos e baixos, vai melhorando. É o que dá para a gente fazer, tá bom?
Isso. Tá joia, professor. Muito obrigado. Que Deus sempre abençoe, tá?
Legal,
Adolfo. Um abração aqui do Sul.
Um abraço. Pedro, vamos lá. Quem está falando?
Antônio Marcos, de Ipiranga.
Ô, Antônio Marcos, vamos lá.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, tá bom. Wagner, duas questões. A primeira, voltemos ao sonambulismo. Me dá, por favor, a diferença entre o sonambulismo e o hipnotismo.
A diferença é grande. O hipnotismo é técnica para indução de estados alterados de um hipnotizador sobre o sujeito que ele está trabalhando. A sensação que muita gente tem durante um trabalho de hipnose é entrar num estado alterado de consciência. Então, existe o sonambulismo criado por uma sessão de hipnose. Agora, o que que acontece? O hipnotismo, ele surgiu, a base dele foi o magnetismo antigo do século XVIII, com Franz Anton Mesmer na Áustria. Depois é que o Charcot, o Jean Charcot, começou a trabalhar a parte da hipnose, que depois outros começaram a trabalhar. Hoje você tem trabalho de hipnose clínicos para desbloqueios de trauma, tem trabalho de hipnose para TVP, terapia de vida passada. Então, a hipnose, ela é a técnica. O sonambulismo causado pela prática da hipnose é uma sensação causada no sujeito que está sendo hipnotizado. Quer mais?
Sim, mas Wagner, aí você concorda que o hipnotismo, ele, quem começou, Charcot, ele tem que ter uma espiritualidade evoluída?
Ah, sim, é o seguinte, o Charcot, quando trabalhou a parte hipnótica, ele trabalhou tecnicamente, ele não tinha nenhuma noção espiritual. O Mesmer também, antes dele, também não tinha essa noção. Então, inclusive, foi o Franz Anton Mesmer, no século XVIII, na Áustria, que criou a expressão passe, no sentido de um ser humano poder captar o magnetismo ou energia e passar fluindo através das mãos, passando. Daí o nome Passe. Como o sobrenome dele era Mesmer, ele chamou de Passe Mesmérico. Posteriormente foi chamado Passe Magnético. 100 anos depois, com o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec e o Livro dos Espíritos em 1857, o termo passe já existia um século antes do Allan Kardec e já estava em voga em toda a Europa. Então, como ele também trabalhava com a ideia do passe, mas mediúnico, ele pegou o termo passe e acrescentou um segundo nome, passe espírita ou mediúnico, significando que o passe do Mesmer era anímico e o passe que ele falava era espiritual. E é claro, como essa expressão surgiu, né, o passe espírita ou mediúnica, dentro da área espírita, os valores que o Espiritismo trouxe permearam toda a prática disso, dando uma outra condição que o Mesmer, 100 anos antes, não tinha, nem o Charcot também tinha. Então, o mais legal é quando você tem um hipnólogo que tem uma base espiritual ou consciencial, porque ele soma a hipnose com toda a parte espiritual. E aí, vamos dizer, o sonambulismo que pode rolar ali já não é tão clínico como se fala na hipnose clássica. Já é um sonambulismo mediúnico causado por hipnose. Então você está certo. Os melhores hipnólogos que eu conheço, eles têm um trabalho espiritual envolvendo, né? É muito bom ter um hipnólogo aí com um conteúdo maior para poder permear aquilo de outro jeito. E qual é a segunda pergunta?
É, na imagem dos santos antigos, não sei quem introduziu, mas a gente, quando criança, tinha um santo e sobre a cabeça dele, no chakra frontal, né, era um anel de assim, um círculo dourado. De
no
ouro.
Chakra coronário, uma auréola, que era o nome disso.
É, uma auréola. Então, isso aí, ele foi apresentado, introduzido, apareceu, porque é na católica que a gente vê isso.
Sim,
né?
isso.
Então, será que algum espírita evoluído lá no meio dos camaradas lá, dos bispos e tal, daquela época, eu não sei, nem sei quando é que foi, né? Quando é que apareceu essa imagem, que a gente só vê assim, só vê em santinho, né?
Ah, tem explicação. Tem. É o seguinte, o chakra coronário é o alto da cabeça. Então você pode ver, por exemplo, a aura da cabeça distendendo para cima. Se é o frontal, vai distender para a testa para frente. Eu já comentei aqui em vários programas que o chakra coronário, ele tem um chakra secundário mais para trás na cabeça, aqui onde abre aquela coroinha de padre, e que a minha, com 64 anos, Pedro, tá ficando grande, né? Essa aberturinha aqui atrás tem um chakra que os hindus antigos chamaram de chakra Bindu. Bindu em sânscrito é ponto. É uma metáfora que os yogis usavam. Quer dizer, coloca um ponto de referência. Para você mapear algo, localizar, coloca um ponto. O ponto é o Bindu, né? Então, por exemplo, não tem café do ponto, Pedro? Tem o chakra do ponto. Ponto em sânscrito é Bindu. Então, esse chakra, ele está para trás do coronário, na altura aqui onde a gente tem a coroinha do padre. Muitas vezes esse chakra abre, causando uma expansão de energia para trás da cabeça, por cima, porém, para trás, formando uma auréola de energia, que não é o chakra coronário, mas o chakra Bindu logo atrás. Como muitos dos monges cristãos ficavam reclusos dentro dos templos, meditando e orando, pensando nos ensinamentos de Jesus, esse ponto ali atrás abria e formava uma auréola. Tá? Só para separar, aura, uma palavra do latim, significando sopro de ar, a energia que você respira, o sopro vital que forma um campo de luz. A auréola é a aura específica da cabeça na parte posterior, no chakra Bindu. Então, como esses homens ficavam isolados e orando, os dois chakras da cabeça dele, né, o frontal e coronário, abriam muito, assim como o chakra cardiorrespiratório pelo sentimento. E muitas vezes dava esse efeito de auréola, não no coronário, mas no chakra Bindu. Você pode olhar que essa auréola ela pega um pouco mais atrás, né, envolvendo. Então, muitos tinham clarividência também, isso remonta a séculos atrás, não tem nada a ver com o Espiritismo, que é de 1857 em diante, com Allan Kardec. E aí passou-se a desenhar essa auréola em volta de alguém que tivesse tentando uma conexão com Deus, o alto. Acontece que essa auréola, ela aparece também na literatura hindu, na imagem de vários mestres ou avatares. lunares que contém uma auréola. Então não é só no catolicismo, não. No hinduísmo também tinha, e se eu não me engano, no Oriente Médio, no judaísmo e também no islamismo, havia também esse tipo de manifestação, que é a aura do chakra bindu, um pouquinho atrás do coronário. Clareou para você, Marco Antônio?
Opa!
Então? Antônio Marcos.
O Wagner, dá um endereço para mim do seu... não sei como é que eu posso chamar?
O instituto lá, onde eu faço as palestras, na Gomes Nogueira 168.
Não, peraí. Vai.
Gomes Nogueira 168, no Ipiranga.
Ok, obrigado.
A próxima palestra é essa sexta agora aberta, depois há outras palestras gratuitas abertas que eu faço há mais de 30 anos lá, tá bom?
Tá ok.
Então tá.
Obrigado, viu?
Um abraço,
bom
viu?
Bom dia. Tchau, tchau.
Pedrão, mais alguém? Vamos lá, quem tá falando?
Opa, Wagner, tudo bom? Aqui é o Daniel.
Daniel, você fala de onde?
Eu falo de Itabuna, Bahia.
Opa, vamos lá. Alguma pergunta?
Ô, Wagner, ultimamente eu tô numa fase de transição, então eu tô fazendo muitas práticas meditativas, bioenergéticas, para equilibrar o dia a dia. Enfim, ontem, eu entrei em um estado de concentração assim profunda e acabei, depois assim, quando eu terminei a prática, eu estava sem o movimento das mãos e dos pés. E eu fiquei sem ter paralelo do que estava acontecendo, não sabia descrever. O que é que pode ser isso?
Ah, isso aí é normal, Daniel. É o seguinte, você está relaxado, tá? Então, relaxado, teu padrão de ondas cerebrais, ele relaxa, sai da vigília para ondas alfa, que é o relaxamento. Você estava bem concentrado, já é um estado alterado de consciência, já não é a vigília, embora não seja o sono. Quando uma pessoa está quieta, sem se mexer muito, o sangue circula menos, e a região onde ele circula menos são as extremidades, pés e mãos. Então é comum, após uma meditação ou um relaxamento, a pessoa perceber que está formigando mãos e pés. Esse é o primeiro ponto. Daqui a pouquinho aquilo volta ao normal, a circulação vai voltando ao normal, porque a pessoa entrou na vigília normal. A segunda possibilidade: a aura das mãos dilata na hora que você está relaxado, e a aura dos pés também dilata. Por quê? Tem chakras secundários nas palmas das mãos, nas pontas dos dedos, nas plantas dos pés, cabeça dos dedos dos pés, calcanhar e tornozelo. Então, muitas vezes a aura dos pés dilata e a aura das mãos dilata. Quando você vai voltando ao teu normal, está formigando. Em momentos, aquilo volta ao normal. Absolutamente normal, viu, Daniel? Pode ficar tranquilo.
Ah, entendi. Eu não encontrei paralelo assim. Eu dei uma pesquisada, mas não fui muito claro. Eu resolvi ligar para...
Tá legal, é que foi bem sintomático na hora que você estava fazendo a tua concentração. Se isso fosse no dia a dia, seria algo circulatório, mas não é. É num momento específico, eu também tenho isso, muita gente também tem. Pode ficar tranquilo, tá?
Entendi. Obrigado, professor.
Obrigado por você ter ligado. Pedro, tá. Dá tempo de mais uma? Então vamos lá. Olá, quem está falando?
Que é o Takashi.
Takashi, você fala de onde?
Fala aqui de Rondônia.
Rondônia, vamos lá, alguma pergunta?
Eu tenho.
Pode fazer.
Assim, eu desde criança eu tenho, como é que pode dizer, paralisia do sono, né? Isso é desde que eu tinha 5, 6 anos de idade. E hoje eu tenho 30 e poucos anos, ou seja, mais de 30 anos eu tenho isso. Só que eu sempre tive medo. Sempre tive medo de ver bicho, de ver monstro, sabe? Aí eu queria alguma dica, alguma coisa, como perder esse medo.
Olha, o Takashi, esse é talvez o tema que eu mais tenha falado ao longo dos anos aqui no programa, que é a catalepsia projetiva ou paralisia do sono. E de vez em quando eu toco nesse tema aqui no programa, porque eu sei da necessidade, porque muitas pessoas têm essa paralisia e toda vez tem ouvintes novos. Sempre tem um ouvinte chato ou outro que fala: você está repetindo, já falou isso 1 milhão de vezes. Pois a pessoa que está escutando não tem ideia de que a outra está apavorada tendo aquilo, Pedro, e é nova escutando o programa. Então é um tema que eu venho recorrentemente falando, da paralisia do sono. Inclusive, aqui nos relatos do Japão, lá no Japão, um monte de gente veio me relatar paralisia do sono e os fenômenos que acontecem. Então, tem até um pedacinho para falar nisso nos relatos. Eu sugiro a você, porque a gente já está em cima do horário, dar uma olhadinha no livro, mesmo que eu indiquei ainda agora, Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Foi o primeiro autor na área de saída do corpo a descrever a paralisia do sono, que ele chamava de catalepsia astral. E faz algo melhor também. Entra no Google ou no YouTube, clica assim, Wagner Borges, e clica do lado, paralisia do sono. Vão abrir para vocês vários conteúdos aqui da rádio, os podcasts, porque eu falo nisso bastante e repetitivamente, de propósito, pela necessidade do que as pessoas perguntam. Então, faça isso por enquanto, espera eu retornar esse tema, eu vou falar um pouquinho aí num dos próximos programas, e mais à frente, em algum momento, eu vou expandir. Mas, por enquanto, dá uma olhadinha na internet, que você vai encontrar vários conteúdos. É uma das coisas que eu mais tenho falado e vou continuar falando. É repetitivo, sim, mas não para quem está tendo isso e não tem acesso à informação. Tá bom?
Tá bom, Wagner. Viu, obrigado, viu?
Tá bom, então, obrigado. E a gente já está em cima do horário, pessoal. O Pedro já está me avisando ali. Você aprendeu esse gesto que você fez com o Tomás, Pedro? Ele está fazendo aquele gesto de passar a mão assim, cortando na garganta de quem vai cortar o pescoço de alguém. Até hoje, o único cara que fazia isso aqui era o Tomás. Ele iniciou você nisso, Pedro? Pedro, eu estou surpreso, eu não esperava isso de você, cara. Eu te dei uma caneta, eu vou tomar a caneta de volta. Ele está dizendo ali que já estamos em cima do horário. Pessoal, vamos ver se na quinta eu consigo passar os relatos das experiências extrafísicas no Japão, né? Já teve o programa de quinta e de hoje, não deu por causa da mensagem e tal. Espero que esteja sendo bem claro para vocês. E uma coisa também, eu quero deixar aqui em público o agradecimento à dona Lucy, a diretora-geral da rádio, por me permitir ter liberdade de trazer o programa da forma que eu gosto. Posso trazer uma gravação, posso fazer algo, porque isso permite passar esclarecimento de forma aberta. Eu não estou doutrinando ninguém, não me preocupo com isso, porque eu não falo em nome de doutrina nenhuma. É só compartilhamento num programa chamado Viagem Espiritual. E se alguma coisa boa fluir para vocês, pega. Se achar que não está boa, não pega, recusa e procura outra praia, alguma coisa que te faça feliz, porque alguém feliz sempre faz coisas legais, né? E alguém feliz também, né, Pedro? Eu, Pedro, você, alguém feliz não enche o saco, não está preocupado em brigar com ninguém por doutrina, por isso ou aquilo, simplesmente vai fluindo e que a espiritualidade maior possa iluminar a todos nós nessa senda, tá bom? Pedro, valeu aí. Pessoal, obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio, ou pelo site da rádio, ou pelo YouTube. Um abraço.